Olá, bem-vindo ao podcast Café Saber, o melhor papo sobre desenvolvimento pessoal e competência emocional. Eu sou Paulo Severino e no podcast de hoje, uma edição da live Change Connection, em que falamos sobre confrontar valores distorcidos e a importância do autoconhecimento para se livrar do assédio e do abuso. Neste podcast, temos a participação da Estela Falias, professora de inglês e mãe de duas moças incríveis. Aproveitando, dá uma passada lá no site pauloseverino.com e segue a gente no Instagram, @ Instituto Café Saber. Então, curte aí até o fim e me conta o que achou. Nós vamos falar hoje sobre conflito de valores. E a ideia é que a gente entenda e perceba como está acontecendo muitas vezes um conflito interior e como é que a gente precisa confrontar valores distorcidos. Isso é o que vai nos ajudar a ter o entendimento do que nós estamos enfrentando e como é que nós podemos lidar com isso. Como confrontar valores distorcidos, tá bom? Primeira coisa que eu quero te falar. Hoje nós vamos fazer um exercício de competência emocional. O que nós vamos falar aqui trata-se de competência emocional. Eu gosto de usar o termo competência emocional porque ele vai um pouco além da questão da inteligência. Quando eu cito competência emocional, eu estou falando de construir diversas características pessoais internas que lidam especificamente com as nossas emoções, sejam aquelas que nós trazemos de muito tempo ou aquelas que surgem em eventos específicos no nosso dia a dia. Então eu gosto muito do termo competência emocional e hoje nós vamos falar sobre isso. O que nós vamos fazer é um exercício de competência emocional, tá bom? E nós vamos lidar com confronto de valores distorcidos. Olha só, tem algumas coisas que nós aprendemos historicamente e que são armazenadas dentro da gente como valores. Valores são aprendizados que nós guardamos de maneira muito íntima e de forma muito preciosa. Coisas que nós atribuímos um valor muito alto. Os valores fazem parte do nosso modelo mental e eles são uma estrutura, uma base que determinam o nosso padrão de comportamento. Quando nós temos bons valores construídos, nós temos bons resultados desses valores. Quando os nossos valores estão distorcidos, nós admitimos viver distorções, porque estamos apoiados em valores que nos levam para essa distorção. Hoje eu quero te falar sobre isso. Um termo que eu vou usar hoje é autonomia. Autonomia significa viver ou se manter de acordo com as próprias leis ou com as próprias regras. Por exemplo, um país tem as suas próprias leis, tem a sua maneira de conduzir a sociedade, toda a sociedade que está dentro daquela organização que é um país. As leis daquele país determinam que o país é autônomo, que ele tem autonomia. As pessoas daquela sociedade podem viver de acordo com as leis do país. Portanto, o país tem autonomia, ele independe da lei de outro país. É comum as pessoas falarem, por exemplo, do carro. Você abastece o carro e ele pode transitar durante tanto tempo ou tanta distância de acordo com o conteúdo que recebeu, com o combustível que recebeu. Isso as pessoas chamam de autonomia. Você enche o tanque de um carro, qual é a autonomia dele? Ele pode se manter, ele pode ser conduzido durante tanto tempo por determinado espaço, por determinada quilometragem, com aquele volume de combustível. Então, a autonomia está relacionada a se manter ou se conduzir de acordo com as próprias leis, de acordo com as próprias regras. Quando nós falamos de autonomia pessoal, nós estamos falando de trazer para a gente aquilo que nós mesmos construímos. Uma pessoa que tem autonomia, ela tem a capacidade de se manter com seus próprios recursos, com a sua própria gestão, com as suas próprias escolhas e etc. Uma criança, por exemplo, tem determinada autonomia. Na maioria das coisas, ela é conduzida, regida, cuidada pelos seus pais ou responsáveis. Mas para as atividades que estão de acordo com a sua idade, ela tem autonomia. Tudo bem? Eu estou reforçando essa ideia de autonomia porque para lidar com valores, nós vamos precisar usar esta capacidade.
Para lidar com valores distorcidos, nós precisaremos estabelecer o que é que nós vamos viver e usar. E para isso, nós precisamos ter autonomia. Tá legal? Isso vai ficar claro daqui a pouco, um pouquinho mais adiante, quando a gente entrar nas soluções de conflito, de confronto de valores distorcidos. Deixa eu contextualizar você. No nosso desenvolvimento como pessoa, a gente é influenciado constantemente. Desde que nascemos, nós somos influenciados. Essa influência é que estabelece o nosso perfil, a nossa personalidade, a forma como vamos viver. E as influências mais importantes acontecem desde muito cedo, na fase da infância e na pré-adolescência. É quando valores mais importantes estão sendo inseridos na estrutura do nosso comportamento. Mas o tempo todo nós somos influenciados. Quando nós conhecemos alguém que admiramos, na carreira, por exemplo, no nosso campo profissional, nós conhecemos alguém que admiramos, a capacidade dessa pessoa, o comportamento dessa pessoa também nos influenciam. Nós somos influenciados o tempo todo e influenciamos o tempo todo. Mas as principais, como eu disse, acontecem logo cedo, na nossa infância, na nossa pré-adolescência, porque isso estabelece qual vai ser o nosso perfil pessoal, qual vai ser o padrão da nossa personalidade, o padrão do nosso comportamento. Então, as principais influências acontecem cedo nesse período. O que eu estou querendo dizer? Em algum momento do teu desenvolvimento, você foi influenciado de tal forma que foi convencido a aceitar determinadas coisas ou não. A pergunta era assim: quem foi que te convenceu que você não vale nada? E essa é uma pergunta que eu elaborei com o objetivo de te fazer pensar. Nas situações em que você se sente um lixo, nas situações em que você se sente a última pessoa, nas situações em que você admite receber menos do que deveria receber, nas situações em que você está sendo pressionado, está sofrendo, está carregando traumas, está carregando dores emocionais, isso está acontecendo porque você foi ensinado, porque alguém te convenceu em algum momento que isso é o adequado para você nessa circunstância. Por isso eu fiz aquela pergunta: quem foi que te convenceu de que você não vale nada? Ou de que o teu valor é muito baixo? Ou de que tudo bem você sofrer? Então, em algum momento na nossa formação, nós recebemos uma informação, um comportamento, um valor que nos fez acreditar, e até hoje nos faz acreditar, que tudo bem se a gente sofrer, ou tudo bem se o nosso sonho não acontecer. Ou que está tudo bem viver numa situação menor, ou receber menos do que a gente semeou para receber. Em algum momento no nosso desenvolvimento, alguns valores foram inseridos em nós que nos colocaram numa condição de permitir uma baixa autoestima ou um baixo nível de amor próprio. E isso é um valor que está internalizado. E para confrontar este valor, você precisa ter coragem para exercer autonomia, ou seja, para estabelecer quais serão as regras e as leis que te dão diretriz na vida. Hoje nós vamos confrontar os seguintes valores distorcidos: assédio moral e emocional. Já vou te dar os parâmetros disso, tá bom? Maus tratos no relacionamento e baixa autoestima. Essas três coisas nós vamos falar hoje de alguma forma neste conteúdo, tá legal? Assédio moral e emocional. O que é isso? O assédio é uma pressão exercida, é um cutucar de ferida, é um tipo de exigência além da capacidade, é um tipo de manipulação para poder usar dominância. O assédio é uma tentativa de diminuir outra pessoa para se sentir confortável. Então, todas as vezes que uma pessoa tenta diminuir a outra ou demonstrar os seus problemas para apresentá-lo em público, é uma tentativa de se posicionar melhor comparativamente à outra. Tudo bem? Isso feito de uma maneira prejudicial à outra pessoa é caracterizado assédio. E hoje nós vamos falar sobre assédio moral e emocional. Te dar um exemplo de assédio moral. Chamar a outra pessoa constantemente de burro, de ignorante, salientar alguma deficiência, seja física, comportamental, o tempo todo, ameaçar colocar essa pessoa exposta diante das outras pessoas, satirizar uma área ou um comportamento que é sensível para o outro, essas questões são questões de assédio moral, tá bom? Isso também caracteriza assédio emocional, ou seja, provocar sentimentos de tristeza, de angústia, sentimentos ou emoções que são prejudiciais à pessoa, com a finalidade de enfraquecê-la ou de colocá-la subjugada a si mesmo. Isso caracteriza assédio emocional. Por exemplo, uma mulher que ameaça o marido ou o namorado de que vai abandoná-lo, de que vai traí-lo, de que vai sair por aí se envolvendo com um monte de gente, falando mal dele, da sua sexualidade, etc. Um marido que ameaça abandonar a sua esposa e deixá-la numa condição precária. Um par que não reconhece o afeto do outro, que sempre diz que faz mais do que o outro, que o outro nunca faz nada. Manipulação emocional. Essas atitudes são atitudes de assédio emocional. Outro aspecto que nós vamos falar hoje são os maus tratos no relacionamento. As questões de assédio moral e emocional se enquadram também em maus tratos no relacionamento. Mas não é só isso. Existem acordos no relacionamento, não é? Quando a gente tem um relacionamento com alguém, independente do nível desse relacionamento, seja ele parental, seja ele afetivo, seja ele profissional, qualquer tipo de relacionamento. Em qualquer relacionamento, há um nível formal ou informal de acordo. Vou repetir, em qualquer relacionamento, existe um nível formal ou informal de acordo, ou seja, é uma expectativa de que uma pessoa e outra exerçam determinado papel. Vou te dar um exemplo. No trabalho, na carreira, tem um relacionamento formal. Por exemplo, um gestor tem um nível de responsabilidade, tem papéis e responsabilidades. O colaborador que está debaixo dessa gerência, ele tem uma expectativa nesse relacionamento. Ele espera que o gestor tenha um nível de comportamento e de ação que está relacionado ao seu papel e responsabilidade. O inverso também. A recíproca também é verdadeira. Um gestor espera do seu colaborador que ele exerça algumas atividades, tenha papéis e comportamentos práticos, porque existe um acordo neste relacionamento. O mesmo acontece no casamento. O marido espera da esposa um tipo de comportamento e de ações, de papéis e responsabilidades. A esposa espera do marido que ele exerça papéis e responsabilidades. E aqui tem uma questão. Não existe um documento formal dizendo qual é o papel do marido e da esposa. Cada cultura tem uma ideia a respeito do papel de cada um. E aí, dentro da mesma cultura, as pessoas são diferentes. Então elas podem ter um acordo entre si sobre quem vai fazer o quê, como se comporta, o que esperar. Quando a gente conhece alguém, a gente vai descobrindo isso. Nas amizades isso também acontece. Quando você tem algum amigo, uma amiga, você começa a reconhecer as suas características e começa a criar expectativas a respeito do papel daquela pessoa. Quando nós sabemos o que devemos fazer e deixamos de fazer em prejuízo do outro, nós estamos praticando maus tratos num relacionamento. Se meu filho espera de mim uma atitude, depende da minha atitude, e eu não faço isso, a falta dessa atitude é maltrato num relacionamento. Se eu sei as coisas que a minha esposa precisa fazer, que quer fazer, que é característica dela, e eu impeço, e eu trabalho para que isso não aconteça, eu estou praticando maus tratos no relacionamento. Deu para entender? Todas essas questões são situações de dor emocional, de dor psicológica, de dor moral, que afeta e sobrecarrega as pessoas. E, consequentemente, chega ao outro ponto, que é produzir baixa autoestima. Ou seja, o nível de amor próprio vai sendo cada vez mais pressionado e reduzido. à medida que aceitamos distorção nos nossos valores ou nos relacionamentos. Tudo bem? Para lidar com esse tema, para tratar esse tema, eu coloquei aqui três pontos que vai nos ajudar a racionalizar, a pensar e a tomar algumas atitudes, tá bom? Esses três pontos são os seguintes: lutando contra a inconsciência, lidando com a consciência e adequando o comportamento. Vou te dizer por que isso aqui é importante. Nós estamos falando sobre lidar com valores, confrontar valores distorcidos e praticar a autonomia. E, portanto, nós precisamos saber como é que nós estamos sendo afetados. E nós somos afetados na inconsciência, de maneira inconsciente, nós somos afetados de maneira consciente e, às vezes, somos afetados na consequência, que é o comportamento. Então, nós vamos lidar com essas três coisas, tá bom? Eu vou falar sobre lutando contra a inconsciência e eu quero colocar esses três pontos que eu anotei e depois eu vou convidar uma pessoa para fazer um comentário aqui. A Estela chegou, queria que ela comentasse alguma coisa sobre esse primeiro ponto, tá bom? Que é sobre lutando contra a inconsciência. Ou para fazer alguma pergunta, ou para trazer alguma experiência, a gente vai abrir aqui, vou te chamar daqui a pouco, tá bom, Estela? Então vamos lá, lutando contra a inconsciência. O que, que eu quero dizer com isso? De alguma forma, nós estamos presos a uma situação de valores distorcidos e não conseguimos nos livrar dessa distorção ou do efeito dessa distorção. E por que isso acontece? Porque aquilo que nos prende numa situação de assédio ou numa situação prejudicial para nós, de maus tratos, de baixa autoestima, são questões inconscientes, são tão profundas que nós não conseguimos racionalizar. E é por isso que nós precisamos aprender a lutar contra a inconsciência. Como é que a gente faz isso? É autoconhecimento. Nós sempre vamos descobrir alguma coisa a nosso respeito à medida que estudamos a nós mesmos. Mas olha só que coisa interessante. A pergunta é: por que a gente se mantém, ou por que alguém se mantém num relacionamento abusivo? Né? São perguntas comuns de uma batalha contra a inconsciência. Não sei se você já notou isso, se você conhece alguém nessa circunstância. A pessoa está num relacionamento abusivo e você pergunta por que que ela está naquele relacionamento e ela não tem uma resposta clara. Ou quando você não pergunta nada, você fica de fora, você vê aquela coisa horrível acontecendo com a pessoa e você se pergunta por que alguém se mantém num relacionamento abusivo. Isso diz respeito a uma luta contra a inconsciência. E porque não se sabe, porque a resposta disso é inconsciente, está muito aprofundado dentro da pessoa, ela não tem uma resposta ou uma solução prática para aquilo. E mesmo que tome uma atitude prática, ela continua aprisionada por dentro. Por quê? Porque a causa não foi tratada. Isso é uma luta contra a inconsciência. Tudo bem? Outro tipo de pergunta que é comum nesse cenário: que expectativa está sendo mantida? Se eu continuar usando o exemplo aqui de um relacionamento abusivo, uma pessoa está num relacionamento abusivo, seja por assédio moral ou emocional, ela está numa condição de relacionamento abusivo. Então nasce uma pergunta: qual é a expectativa que está sendo mantida, que está sendo alimentada? É comum pessoas em relacionamentos assim dizer: ah, eu espero que se eu não disser nada as coisas se acalmem. Eu espero que se eu não reclamar a briga não aconteça. Eu espero que com o tempo as coisas melhorem. Eu espero que se eu engravidar ele mude. Eu espero que se eu começar a ganhar mais, então ela me respeite. Eu espero que se eu fizer o que ela quer, então ela vai falar bem de mim. Ela vai parar de me ameaçar. Ela vai parar de me humilhar. E por aí vai. Então, qual é a expectativa que está sendo mantida? E que é uma chave que está aprisionando uma pessoa num relacionamento abusivo? Deu para entender? Existem muitas causas, praticamente todas elas. Eu estou falando praticamente porque eu não sou absolutista, tá? mas praticamente todas elas, está relacionada a algum valor que está construído dentro da pessoa e que a mantém num comportamento que admite esse tipo de abuso. Tá bom? E é por isso que eu estou chamando de valores distorcidos. Uma pergunta para a gente é assim: o que aprisiona alguém numa situação de assédio sem contestação? Imagina que tem uma pessoa num relacionamento abusivo, numa situação de assédio. Um empregado que está sendo assediado pelo patrão, pelo chefe, pelo gerente. O que é que mantém essa pessoa numa condição de assédio sem contestação? Sem contestar, sem reclamar, sem buscar se libertar daqui. E a resposta mais abrangente para isso é valores distorcidos. Agora, como é que nós identificamos esses valores distorcidos que podem estar operando na inconsciência? Deixa eu chamar a Estela aqui, porque eu queria que ela fizesse algum comentário sobre isso. Medo. A Edith está comentando aqui, medo é uma questão que aprisiona as pessoas numa situação de assédio sem contestação. Né? E geralmente a pessoa tem medo do que pode acontecer se ela tomar uma atitude. Fala, Costelinha! Me conta aí o que você acha. Tudo bem com você?
Tudo, e com vocês? Estão me ouvindo?
Sim, estamos ouvindo sim. Tá tudo jóia por aqui.
Tudo jóia por aqui no Paraná, graças a Deus.
Que bom.
Então, é um tema bem abrangente, né? Se a gente parar para pensar, mas como eu passei por isso de uma forma muito pessoal, eu tenho várias coisas para dizer, mas eu vou dizer só uma, senão eu vou me alongar demais. Eu achei interessante, principalmente essa última pergunta, que foi o que mantém alguém, muitas vezes em um relacionamento abusivo ou em uma situação de assédio, seja moral ou físico, sem que haja contestação. E uma das coisas que, no meu caso, que passei por isso, né? Eu não... Você disse os valores distorcidos. Eu justamente tinha, na minha mente, um ensinamento já de pequenininha, de criança, que eu não valia nada, que eu não era bonita, que eu não era inteligente. Então, qualquer coisa que eu recebesse seria muito para mim, já seria o suficiente para mim. Então, realmente, essa questão é muito forte, essa questão que você traz, assim, aquele valor que te foi colocado, né, no seu subconsciente ali, quando criança, e você traz aquilo para você quando você vira um adulto, né? Você traz aquela verdade, aquela mentira, e aquilo se transforma em uma verdade. E isso te aprisiona em qualquer relacionamento, não só amoroso, mas de amizade, patrão, empregado, e eu passei por todos. Né? Tanto nos relacionamentos com relação...
O valor estava em você, na verdade.
Isso, né? Era uma questão minha, que eu trazia comigo essa mentira como verdade. E isso começou a mudar justamente com essa chave que você... com essa questão que você colocou do autoconhecimento. Quando eu comecei a perceber isso, porque isso não era perceptível para mim. Era como se aquilo fosse algo natural para mim. O sofrimento para mim era natural. Ou aceitar menos do que eu mereceria, para mim era natural. Porque qualquer coisa seria bom para uma pessoa que não merecia nada. Então, assim, muito interessante. Quando eu passei a me autoconhecer, quando eu percebi isso, que eu tinha esse valor distorcido, que eu tinha esse pensamento errado sobre mim mesma, foi quando eu comecei a mudar e a ter novos comportamentos em relação a isso e a me libertar. Eu não digo que hoje é 100%, né, que eu tô consciente ou melhorei disso, mas digo que tô num caminho, num começo.
Bacana. Deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que foi para você, assim, quando tomou consciência de que aquele valor não te servia mais? Como foi para você fazer coisas diferentes ou contestar, né? Porque a contestação é uma atitude consciente, né? A gente rejeita a situação em que está de maneira ativa. Como foi para você quando você tomou consciência disso e começou a contestar? Você sente que foi fácil, foi difícil, foi demorado? Como é que foi para você?
Foi difícil, foi muito difícil. Primeiro porque alguém me disse isso, né? Uhum. Eu não percebi isso sozinha. Uhum. Alguém, olhando nos meus olhos, né, me disse: Estela, você precisa se enxergar, se autoconhecer e perceber que você tem um valor. Uhum. Que você parece que não percebe isso. E aí eu, no primeiro momento, foi assim, de teimosia, né? De como fala? De rejeição, de resistência. Uhum. Depois, eu comecei a perceber alguns exemplos práticos na minha vida, né? Eu mesma. E então, eu comecei a analisar isso, gastei algum tempo sozinha fazendo isso, o que é muito difícil para a gente hoje em dia, talvez por isso, muitas pessoas passam muito tempo nisso, porque a gente não gasta tempo sozinho, pensando sobre si mesmo, meditando. E isso, esse tempo que eu gastei, né? Isso, a gente quando a gente tenta se auto confrontar nós mesmos, né, conosco, é uma coisa muito difícil, porque uhum. É como se você mesmo estivesse falando para você mesmo algo que você precisa mudar, e é difícil. Então, o primeiro momento foi de resistência. Depois, eu comecei a perceber que eu poderia sofrer menos, e aí eu comecei a lançar desafios, e foram coisas assim, poucas. Eu comecei no básico, gastar tempo comigo mesmo, me perceber uhum. onde eu era bonita, né? Valorizar isso, me convencer, eu falando para mim mesma de algumas coisas que eu precisava perceber em mim. Uhum. Que sim, eu era inteligente, que sim, eu era uma pessoa honesta, uhum. que sim, eu poderia cooperar e ser uma pessoa que cooperasse na sociedade, que sim, eu teria coisas para trazer como benefício para as pessoas, né?
Bacana.
E foi assim, aos poucos, nas pequenas coisas, que eu fui percebendo e melhorando.
Deixa eu fazer um comentário aqui que eu acho que vai ser bacana para usar um pouquinho mais para frente. Esse lance de se enxergar, normalmente, tá? Não é sempre, mas é quase, sei lá, quase sempre. Esse lance de se enxergar conflita com um valor que é o valor da prepotência, né? Aquele da arrogância, não é?
Sim,
É mais fácil, me parece mais fácil, humanamente, admitir que a gente é incapaz do que falar a plenos pulmões. Não, eu sou capaz. Porque falar isso parece arrogante, não é? O que você acha?
Eu acho que falar eu sou capaz dá trabalho. E a gente tem preguiça de tomar atitudes de mudança.
Porque vai ter que provar, não é?
É. Então, é mais fácil você ficar na sua zona de conforto do sofrimento. Uhum. Ali você já está acostumado com aquilo e você está mais fácil, emocionalmente falando, do que você aceitar e falar, não, agora eu tenho que tomar uma atitude porque eu percebi isso.
Maravilha! Aí a gente vai entrar no segundo ponto, né? E eu vou te dispensar, uhum. já. Muito obrigado pela tua contribuição. Muito obrigado pelo...
De nada.
É incrível perceber como a experiência das pessoas pode nos ajudar a ter noção de nós mesmos, né? Como você comentou. Alguém te falou, não foi uma descoberta sua, do nada. Alguém já tinha percebido e contribuiu. E por causa disso, você foi levada a se confrontar, né? Uma confrontação que não é fácil, assim, mas que é necessária para a transformação. Não é?
É isso
mesmo.
Muito
bacana isso. Muito obrigado pela tua participação, pelo teu conteúdo, pela tua entrega. Isso realmente nos ajudou.
De nada, Paulinho. Amo vocês. Um beijo, tô aqui junto até o final.
Valeu, beijo, até mais.
Até mais.
Esse lance é muito bacana e eu queria usar da seguinte forma. Eu vi aqui da Vanessa, se eu não me engano, dizendo assim, a dependência é um dos fatores que nos prende, né? A Edi tinha comentado, o medo é uma delas, e a Vanessa comentou a dependência. E é verdade, muitas pessoas acabam aceitando cinco porque ela aprendeu que não consegue produzir 10, porque ela depende dos cinco que lhe está sendo dado. Eu lembro uma vez que um chefe, numa empresa que eu trabalhava, eu era ainda adolescente, e foi a primeira vez que eu ouvi essa frase e eu nunca mais me esqueci. Ele estava falando sobre o que estava acontecendo no departamento de vendas e aí ele virou para mim com um sorrisinho na cara e falou assim, mas é melhor pingar do que faltar. Eu fiquei contrariado naquele dia e eu acho que é por isso que eu me lembro. Porque nós estávamos fazendo um plano de ação para aumentar as vendas. E ele rejeitou o plano dizendo é melhor pingar do que faltar. O que ele estava dizendo era, eu prefiro o mínimo do que arriscar a não ter nada. E isso é uma coisa que, com outras palavras, acaba sendo internalizado na gente. É o que a Vanessa está dizendo. A gente entra num processo, num modelo de vida e de relacionamento que gera algumas dependências. Por quê? Como a Estela disse, nós nos convencemos ou permitimos que alguém nos convencesse que nós não somos capazes, que nós não somos inteligentes, que nós não somos bonitos, que nós não temos conhecimento, que nós não temos força e por causa disso cria-se uma dependência. E essa dependência que a Vanessa comentou é um dos fatores que aprisiona alguém numa situação de assédio sem contestar, né? Um exemplo drástico disso é assim, uma pessoa está morando na casa de um amigo, é uma situação temporária, mas naquele período ela aceita tudo de ruim e de pior. Não por respeito ao ambiente, mas porque está morando de favor. Essa dependência acaba aprisionando alguém numa situação de assédio sem contestação. E nós precisamos nos avaliar para ver se não estamos admitindo questões destrutivas na nossa vida em função de uma falta de contestação, porque fomos convencidos que não podemos ter nada melhor. A gente estava falando aqui sobre esse lance da inconsciência, né? Nós recebemos valores que nos aprisionam numa situação ruim, numa situação prejudicial. E geralmente são valores da inconsciência, valores que estão tão internalizados que nós não temos consciência clara, dela, objetiva dela, que nos prendem em situações assim, de assédio e etc. Mas quando nós tomamos consciência, como a Estela disse, alguém me falou, eu não tinha notado. E quando me falaram, eu resisti, porque não estava na minha consciência. Estava tão aprofundado que eu não tinha noção. Mas as pessoas viram e me falaram, alguém viu e me ajudou. E agora que eu tenho consciência, o que, que eu faço? Eu preciso lidar com a consciência. E lindos, vamos para esse segundo ponto que é lidando com a consciência. E agora que eu sei? E agora que eu entendi o valor? Né? Tem uma série de valores que nos prendem em situações como essa. Por exemplo, o lance da dependência, construções de medo, né? Alguns traumas que vivemos, experiências negativas, constroem dentro de nós uma circunstância de aceitação minimalista. Não é só porque estamos mais adequados ao mínimo, não é. Não é humildade, entendeu? Não tem nada a ver com humildade. Às vezes é uma descaracterização, é um valor distorcido que diz que a gente não pode viver mais e melhor do que o que estamos vivendo. Tá bom? Mas agora que a gente tomou consciência, tem algumas perguntas que surgem. Por que me parece melhor esperar do que agir? Quando a gente está numa situação de assédio, né, uma situação de valores distorcidos, mesmo tendo consciência do que está acontecendo, às vezes a pessoa não consegue agir, não sabe o que fazer, né? Então uma das coisas que ela faz é esperar. Ah, vamos esperar. Deixa como está para ver como é que fica. Ah, vamos esperar que o tempo resolve tudo. Por que que eu acho melhor esperar do que agir? Porque agora eu estou lidando com a consciência, é alguma coisa que eu sei que está acontecendo. E se eu não tomo uma atitude com relação a isso, é porque algum tipo de valor me fez acreditar que é melhor esperar do que agir. Quais valores eu estou tentando proteger para me manter numa situação de assédio? Vou te dar um exemplo. Imagine, isso é muito comum, tá? Isso é muito comum, acontece com muitas e muitas mulheres no nosso país, inúmeras mulheres no nosso país. Um valor cultural que nós recebemos é que uma boa mulher é o quê? Recatada e do lar. Isso é uma construção cultural que faz sentido dizer que uma boa mulher é recatada e do lar. Bela, recatada e do lar. É também um modelo cultural dizer que homem, todo homem é safado, que todo homem é sem vergonha, que todo homem trai sim, que isso é do homem. Então isso é uma construção cultural. Esse tipo de informação acaba sendo internalizado como um valor. E que nós não nos damos conta dele até que somos afetados por ele. Por exemplo, não tem nada mais frustrante para um homem que se empenhou, se dedicou, rejeitou o estereótipo cultural e se manteve íntegro e não traiu a sua namorada, a sua esposa, nem nada. Deve ser super frustrante para essa pessoa ouvir da sua namorada: ah, você já me traiu com certeza, porque todo homem faz isso. Como também deve ser extremamente frustrante para as mulheres que têm uma super capacidade de realizar, falar para ela assim: nossa, que bom que você é só do lar. Que bom que você não precisa trabalhar, assim você cuida do lar e dos nossos filhos, das nossas coisas. Deve ser extremamente frustrante. E por quê? Porque apesar de nós sabermos desses valores culturais e isso estar internalizado em nós, nós temos consciência dessas coisas. E como é que nós lidamos com isso? Quais valores nós estamos tentando proteger para manter uma situação de assédio? Por exemplo, é o valor do tipo, manda quem pode, obedece quem tem juízo? Né? Que aí você tem um chefe, um gerente horrível e manda absurdos. E aí você se sente na obrigação de fazer porque manda quem pode, obedece quem tem juízo. Ou numa situação como essa, você acaba aceitando uma situação de humilhação, uma situação de vergonha, porque a mulher sábia edifica o seu lar, então não pode falar nada, não pode contar as verdades, não pode confrontar os erros. Eu postei hoje uma frase de uma pessoa que eu curto muito, que é a Verônica Mobley, e ela escreveu o seguinte: não existe relacionamento saudável sem uma confrontação saudável. E veja, por confrontação, eu não estou falando de batalha, não estou falando de embate. Confrontar significa tratar de frente. Se você não tratar o teu relacionamento de frente, você, de maneira saudável, você nunca vai ter um relacionamento saudável. Então nós precisamos nos habituar a tomar atitudes a partir da consciência, tá bom? E saber quais são os valores que a gente está tentando proteger. Ah, minha mãe sempre me disse isso. E às vezes porque você está defendendo esse valor que está distorcido, mesmo conscientemente, você não consegue se libertar ou transformar uma situação opressiva, uma situação de assédio, de maus tratos ou de baixa autoestima. E aí tem outras coisas, né, como o medo, os temores, que são questões que nos impedem de tomar atitudes ou de nos fazer acreditar que nós merecemos o melhor. A gente compara, por exemplo, compara com o outro, com o vizinho, com a família, e diz: ah, todo mundo na minha família só teve 2, eu tenho 3, nossa, estou super. Quando você podia ter 10, 100, 1000. Tudo bem? Então é importante na consciência, lidando com a consciência, que você note quais são os medos ou temores que estão te impedindo de viver melhor ou te aprisionando numa situação prejudicial. Quais são os valores que você está tentando proteger, né? Para dizer assim: nossa, é valor da minha família, eu estou preservando aqui e está pagando caríssimo por isso. E está te mantendo numa situação de assédio ou de maus tratos. São perguntas que nos ajudam a lidar conscientemente com essas questões. Tem um comentário da Edi, eu quero ler para você. Às vezes, ficamos na esperança da pessoa mudar. Por exemplo, você não acredita que as pessoas podem ser de todo má. É isso mesmo. Às vezes nós temos essa... E isso é um valor, né? Porque nós olhamos e falamos: nem todo mundo é mal assim, nem todo mundo é ruim desse jeito. As pessoas não são completamente horríveis, então vamos dar um tempo para ela melhorar. Só que se não houver confrontação saudável, não existe relacionamento saudável. E se a pessoa não for instruída, talvez ela esteja só praticando os valores distorcidos que ela tem. E se ela não for instruída de verdade, vai continuar praticando isso sempre. Não porque ela seja má, mas porque ela se acomodou ou está posicionada num valor distorcido. Então, às vezes, a gente espera. A gente alimenta a nossa esperança. Porque nós temos uma boa esperança, nós achamos que o comportamento vai mudar e deixamos de tomar atitude. Muito bem colocado, viu, Edir? Isso é bastante legal lembrar. E esse comentário da Milena também é super importante. Ó. Eu concordo com a Edir, até porque a relação de abuso parte sempre de pessoas das quais amamos. Né? Ou seja, é muito comum isso acontecer. É, ninguém diz assim, ah, eu sofri abuso de um desconhecido, a não ser em ataques brutais, como, por exemplo, situações de roubo, de assalto, de sequestro, de estupro e etc. Mas um abuso constante, um abuso comportamental, vem das pessoas com quem nós nos relacionamos. E isso é destrutivo. Ó, a Vanessinha está fazendo um comentário aqui, quero ler também. Tem uma amiga que está em uma relação abusiva. Quando perguntei o porquê, ela disse, eu gosto dele. Se percebe que ela não está feliz, se encaixa bem no que... no tá ruim, mas tá bom, e na esperança de que ele mude. Exatamente. Esse lance de eu gosto dele, isso também é manifestação de uma construção distorcida de valores. Porque olha só, eu gosto de alguém. Esse alguém me faz bem? Não. São duas coisas diferentes. Então o fato de eu gostar de alguém pode não ser pelas coisas que ele me faz. Mas porque eu não aprendi a separar essas coisas, porque esse valor está construído em mim, quer dizer, se eu gosto, independente do mal que ele me faz, eu acabo admitindo que ele me faça mal. Então fica nessa situação, tá ruim, mas tá bom. Porque ele me maltrata, mas eu gosto dele e ele tá por perto. Ah, mas ele te faz bem? Não, não faz bem nenhum. Então tem um valor distorcido, nesse caso, provavelmente um valor inconsciente, que está aprisionando essa pessoa numa condição abusiva. Muito bem, o Diola está comentando aqui. Às vezes, e eu acho que na grande maioria das vezes, o abuso vem de uma cultura machista. Eu falei disso uma vez e eu vou repetir aqui. Estava indo para o trabalho e eu ouvi na rua uma pessoa no telefone e eu olhei para a pessoa e, né, fisicamente, uma mulher. E quando eu estava ultrapassando essa pessoa, a gente estava caminhando na calçada, eu ouvi ela falar assim bem alto no telefone. Mas eu já te falei que não gosto. Você é minha mulher. Mulher minha não faz isso, ela falou. Veja, era uma mulher num relacionamento homoafetivo. Mas o comportamento dela era um comportamento machista. Por quê? Porque é machismo dizer uma mulher minha não faz isso. Quem é dono de qualquer mulher? Que homem é dono de qualquer mulher? Que mulher é dona de qualquer mulher? E isso é um discurso extremamente machista. E está tão impregnado que mesmo numa relação homoafetiva, quer dizer, de uma mulher para outra mulher, ela continua com um comportamento machista. Então o abuso, muitas e muitas vezes, parte sim de um comportamento machista e preconceituoso. Tá bom? Bacana isso. Olha o comentário da Estela. Eu fui confrontada por alguém que me amava e se importava comigo. Isso é muito importante, pois eu parei para pensar, porque sabia que a pessoa queria o meu bem. E essa é a importância de bom relacionamento. Muito bacana. Finalmente, eu quero falar sobre o terceiro ponto. Adequando o comportamento. É uma coisa muito difícil. Eu fiz essa pergunta para a Estela agora há pouco. E assim, depois de ter tomado consciência, como é que foi tomar atitudes? Porque uma coisa é você saber o que está acontecendo. Reconhecer, né? As pessoas podem te falar e você só acreditar. Ou as pessoas podem te falar e você avaliar. Para tomar conhecimento. E quando você toma consciência, conhecimento, então vem a necessidade de uma atitude. Você pode ter consciência e continuar estagnado, ou você pode ter consciência e tomar uma atitude. E a atitude é comportamento. E uma das coisas mais difíceis que tem é você quebrar um valor distorcido. Por quê? Ele está muito enraizado, está muito internalizado. E por causa disso, ele já estabeleceu uma série de padrões automáticos de comportamento. É por isso que tem muita gente que a gente conhece que sai de um problema, dá dois passos, cai no mesmo problema. Que comete um erro, sofre com ele, se livra do erro, dois passos adiante, cai no mesmo erro. Por quê? Porque é um comportamento que não foi alterado. A pessoa até tomou consciência. Até sabe que tem um valor distorcido, mas ela ainda não tratou esse valor, ela ainda não ressignificou, ela ainda não usou a autonomia para mudar esse valor. E porque não fez isso, o seu comportamento está apoiado no mesmo valor. Então ela sofre a dor da consequência, luta contra a consequência, se livra da consequência, dá dois passos e cai no mesmo problema. Por quê? Porque o comportamento está apoiado num valor distorcido, descaracterizado. E para isso é importante tanto que você se conheça, quanto que você tenha autonomia. E olha só o que eu estou querendo dizer com autonomia. Se autonomia significa viver ou se manter pelas próprias leis, nomia, para você saber, assim, eu amo etimologia, já te falei, né? O sufixo nomia está relacionado às leis, às normas. Então, por exemplo, economia significa as normas ecológicas, né? Do ecossistema. Agronomia significa as regras da agropecuária ou da agricultura. Tudo bem? Então, autonomia significa as regras minhas, as próprias regras. Então, ter autonomia, neste caso, significa ter o poder de decidir se você vai usar e se comportar de acordo com os valores que você já tem ou de acordo com os seus próprios valores. Isso é ter autonomia. E por que que é importante? Porque ninguém despreza os valores que recebeu dos pais. Ninguém despreza facilmente os valores que recebeu desde a infância e pré-adolescência. Isso é coisa muito cara, é coisa muito preciosa. Isso está extremamente enraizado em nós. E para lidar com isso, nós precisamos ter autonomia. Porque você vai ter que avaliar esses valores, que são regras do teu comportamento, se eles devem se manter na tua vida ou não, se você pode mudá-los ou não. E isso faz toda a diferença. Tá bom? Um beijo!